Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez aqui, Klaus, reunidos para trazer alegria para o povo e alegria em forma de histórias desgraçadas dos ambientes de trabalho por aí, né? Brasil e pelo mundo afora, né, Klaus?
Pois é, porque esse aqui aquele quadro onde as pessoas enviam histórias reais e a gente fofoca aqui sobre os mais diversos ambientes de trabalho, Caio, pra surpresa dos nossos ouvintes.
Exatamente.
E pra nossa surpresa também com essas histórias maravilhosas, porque é o...
Faz barulho aí!
Que beleza!
Boa! Maravilha! Klaus, posso dar só uns recadinhos aqui antes de começarmos nosso querido podcast?
Claro!
Seguinte, ó, é bom a gente reforçar de novo. Esses anúncios que vocês estão ouvindo aí, rapaziada, não é um erro que tá acontecendo no seu Spotify. Não ligue pro seu Spotify reclamando, né, lá pra central do Spotify. Não ligue lá reclamando, nem nada. Nós é que fizemos aí uma parceria, né, Klaus, pra ter esses pequenos anúncios em momentos do programa, pra gente poder tirar um cascalho aí, né, Klaus? Então...
Pois é, porque não é fácil, né, Caio?
Exato, exatamente. Então a gente tira aí um pequeno dinheirinho desses anúncios que aparecem aí. Não se desespere, tá, galera?
Aproveita e já compra uma Land Rover aí, entendeu?
Exatamente.
Mostra que a gente dá resultado aí, compra aí.
Exatamente. Ou então você faz aí centenas de assinaturas, né, do nosso PicPay, né, Klaus? E aí você não precisa que a gente dependa de anúncios, né, obviamente.
Aliás, eu vou falar em breve, eu não sei conforme a data que sair esse episódio, teremos o doisempregos.com.br.
Eita! Anúncio, hein?
O pessoal até falou, Klaus, não divulga. Eu falei, não, tudo bem, eu já comprei o domínio, não tem problema pra divulgar. E acontece, estamos criando um site pra receber histórias do momento Márcio Canuto e pra também receber apoios, inclusive via Pix e Mercado Pago, pra você não depender só de instalar o PicPay. Dependendo da data que você ouvir esse programa, picpay.me/doisempregos ou doisempregos.com.br pode já estar no ar. Então fica aí, sobre aviso, porque se tiver no ar fica mais fácil.
Dá uma testada.
Você não vai depender de Instagram pra mandar histórias e não vai depender do PicPay pra apoiar. Você vai escolher o método mais fácil pra você.
Aí vai ficar bonito, hein?
Então a gente tá sempre investindo aqui em melhorar o programa e é por isso que nós precisamos também fazer um jabá de vez em quando.
Exatamente. Aí fica bonito. Outra coisa, Klaus, galera que tá assinando aí e quer entrar no grupo, cara, dá uma olhada no e-mail de vocês. Às vezes o e-mail de convite vai para o lixo eletrônico. Então dá uma olhada lá. Se não chegou, pô, assinei, não chegou, link de convite, não sei o que. Aí você vem falar com a gente, manda mensagem lá no Instagram, que em algum momento a gente te ajuda aí, beleza? É isso, Klaus. Avisa os dados, hein?
Maravilha, maravilha, Caião. Então vamos lá, vamos pra primeira história. É do Rogério Santos. Ele fala: olá, Caio e Klaus. Que estranho, né? O cara chamar a gente pelo nosso nome mesmo.
Eu pensei a mesma coisa, cara.
Muito estranho, muito estranho. Sou ouvinte novo de vocês.
Ah, tá explicado. Ah, tá explicado, então.
Achei o programa na busca do tocador de podcast em uma viagem e estou maratonando desde então. Isso já faz uma semana.
Ó,
galera, peço a vocês, aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, divulgue Dois Empregos pra um amigo. A gente percebe que isso tem um efeito cumulativo. Quanto mais gente ouvindo ao mesmo tempo, mais os players indicam a gente pra novos ouvintes.
Boa.
Além da sua ajuda direta, você tá tendo uma ajuda indireta aqui com um programa que é muito bom. Vim aqui contar uma história que aconteceu em uma empresa que eu trabalhava. O ano era 2000, passado o bug do milênio, nossa empresa foi adquirida por uma empresa alemã, uma das gigantes do segmento de engenharia, que alguns anos atrás foi obrigada a fazer acordos de leniência na Lava Jato.
Que coisa maravilhosa.
Acontece. E o bug do milênio também foi um evento emblemático, né, Caio? Não sei se você se lembra.
Foi. Eu lembro. Eu não entendi nada, né?
Mas... era uma coisa que era pouca coisa, mas foi exagerado daquela forma midiática que a galera adora, né? Vão cair aviões do céu. E no fim não aconteceu pânico. Aí que ele fala, mas a minha história não tem relação com isso. Ao sermos informados da aquisição, nos foi prometido que que toda a operação da empresa seria transferida para dentro dessa multinacional. Antes de mudarmos, fizeram até uma espécie de excursão para a nova localidade, o que chamaram de integração. O local em questão ficava em um município vizinho, um pouco afastado da cidade. Então, na planta da empresa, havia tudo para que não precisássemos sair de lá. Exemplo, banco, restaurante, praça de conveniência e até uma trilha.
Ô, louco, bicho.
Caralho, da hora, hein, mano?
Ô, louco, era um campus, né?
É, isso que eu ia falar, parece um campus universitário mesmo. Tem até banco, bicho.
Então, da hora.
Pois o local ficava em meio a uma reserva de Mata Atlântica. Um paraíso. Todos estavam super animados para mudar para esse local. Em razão da distância, a empresa inclusive passaria a contar com um ônibus fretado que nos pegaria em alguns pontos da cidade e deixaria dentro da empresa e faria o mesmo na volta para casa. Pois bem, a mudança foi agendada para janeiro e assim aconteceu. Não participei do processo de mudança, pois estava de férias. Já em fevereiro, quando voltei a trabalhar, fui direto para a nova localidade. Ao chegar na minha seção, havia um hall onde tinham máquinas de café e outras bebidas quentes, tais como cappuccino, chocolate quente, leite e chá.
Cara, da hora, hein, meu?
Caraca, tá boa essa história até aqui, hein?
Onde, então, onde vai entrar a merda?
Onde que vai entrar o motivo dele ter mandado? É isso que eu quero saber.
Ele não mandou porque ele tá contando um emprego legal que ele teve. Não, não é isso.
Ele tá feliz, não?
Não é.
Nas máquinas, o café e o chá eram liberados. Porém, as outras bebidas eram pagas com moedas entre 25 e 50 centavos. Tranquilinho, né?
É.
Ao chegar de férias, comentei com os colegas de trabalho sobre as máquinas e tal. Que legal, no outro prédio não tinha isso tudo e tudo mais. Quando um colega meu solta a pérola. Pena que o primo pobre não sabe usar a máquina. Então, sem entender, eu perguntei o que houve. Esse colega contou que quando mudaram, todas as bebidas eram liberadas, tanto para nós quanto para os outros funcionários que já estavam lá há anos. Porém, quando a galera nova chegou, deslumbrada com máquinas automáticas de café e outras bebidas, passaram a beber os chocolates e cappuccinos como se não houvesse amanhã. Chegando ao cúmulo de levar garrafas térmicas para encher e beber no fretado e até levar para casa.
Meu Deus do céu.
Uma loucura só.
Mano, parece aqueles malucos que vão no Burger King com um galão de água pra pegar Coca-Cola.
Pô, cara.
Porque é a vontade. Puta que
pariu. Pra você ver como tem coisa que leva a fama de ser só em chão de fábrica e acontece também nas empresas chiques, né? Aqui a gente vê a galera pegando uma coisa que é pra ser uma cortesia e encher da sacola, né?
É.
E aí, que coisa feia, né, cara? Porque estraga a brincadeira pra todo mundo.
Sim, não, pelo que eu entendi, tem duas observações aí. Pelo que eu entendi, parece que já tinha outros funcionários que trabalhavam já nesse prédio, né? E só a empresa deles que foi comprada, foi adquirida e foi também pra lá. E antes dessa empresa nova ir pra lá, os outros funcionários, pelo jeito, se davam bem com essa questão.
Uhum.
Bebiam de graça ali, sem ninguém passar do ponto.
Não sei se você lembra, Caio, eu falei de chão de fábrica porque tem um amigo nosso que tinha uma história parecida no chão de fábrica.
Uhum.
Não sei se você lembra um colega nosso de faculdade que falou que na empresa do pai dele, que era uma fábrica, botaram lá uma máquina de suco, porque era um ambiente quente, né? Maquinário e tal. E os funcionários acabaram consumindo o suco do mês em 2 dias, devido a levar galões pra encher e levar pra casa. Acabou que hoje em dia não tem mais suco pra ninguém. Então eu lembrei dessa história e pensei, tá lá, não é só no chão de fábrica, realmente
o ser
humano é terrível, né, cara?
E pra você ver como a coisa é rápida, né? Porque o nosso ouvinte, a empresa mudou em janeiro e ele só foi trabalhar lá em fevereiro, porque ele tava de férias. E nesse um mês foi o suficiente pros caras acabar com a política de bebidas gratuitas da firma, bicho. Só precisou de um mês, cara. É brincadeira o negócio.
E você vê que 25,50 centavos não é o preço alto. É o preço pra tentar simplesmente segurar essa onda aí.
É.
Porque se você tem que ficar enfiando uma moedinha a cada pouco que sai, você já de repente desencana de ficar enchendo garrafa. Mano, mas que coisa feia.
Isso aí muito provavelmente a galera levava garrafas e mais garrafas e no fim nem tomava, tá ligado?
É.
Só pela desordem mesmo, que a galera curte. Ah, é de graça, então foda-se e tal.
Por quê, Caio? Pô. Eu ouvi isso lá no MagaluCast, né? Como dizem. Que ser fudido não está na conta bancária, está no espírito, cara.
Ah, não tá. Não tá.
Está no espírito da pessoa. Foi um monte de fudido lá. Parasitar a máquina, bicho. Pelo amor de Deus.
Maravilhoso.
Ele conclui aqui. Com isso, a mamata do chocolate cappuccino grátis durou apenas uma semana.
Uma semana, cara? Eu achei que fosse um mês. Puta que pariu.
E os funcionários veteranos apelidaram a todos nós de primos pobres. Essa é a minha história.
Se eu fosse da turma dos veteranos, ano, eu ia tá puto, hein, mano. Porque você tinha chocolate quente, cappuccino grátis, chegou a primaiada pobre e tomou o bagulho, bicho. Nossa, eu ia tá muito puto, mas isso aí cria até uma rivalidade dentro da empresa, tem que tomar cuidado.
Cria, pois é. Não, e outro, quando eu acho que tem que ser o contrário, velho. Quando você é novo, você não pode tomar liberdade de folgar, porque você é o novo, tá ligado?
Pois
você tem
é.
Que ficar meio que sentir o ambiente primeiro, né? Mas enfim, é isso. Ele fala, desculpe o texto longo, imagina, cara, pode mandar. Parabéns pelo trabalho, Rogério Santos, Rio de Janeiro. Em breve, volto mandando outra história da mesma empresa, onde o primo pobre aprontou mais uma. Um abraço.
Boa, manda sim, manda mesmo.
Valeu!
Pra próxima?
Bora.
Que quem mandou aqui foi o Hugo Klaus. Ele diz o seguinte: olá, moída e empregos.
Tá bom.
Já que vocês leram a história do meu irmão sobre o gavião que foi à fábrica de cimento para afugentar os pássaros para não fazerem ninhos e ao final quem fugiu foi ele, gostaria de compartilhar um relato meu. Essa história do gavião é fantástica. Essa história é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Não vou lembrar qual episódio que ela tá agora, mas é sensacional. Ele diz o seguinte: me chamo Hugo, sou do Ceará e durante um tempo trabalhei como motorista e socorrista de ambulância da minha cidade. Olha lá!
Oh, mais um, rapaz. Um abraço aí pro Marcos Menite, que já mandou várias histórias, mas sempre bom ter uma outra pessoa de outra região.
Exato.
E com outro olhar aí pra contribuir.
Porque isso sim é um trabalho de verdade, viu, Cláudio? É um trabalho que contribui com a sociedade. Não essa merda que a gente faz aqui.
É, isso aí não é live de NPC do TikTok.
Não é.
Você viu a galera chorando porque agora o TikTok baniu? Baniu não, né? Restringiu o alcance.
Ah, eu quero mais é que se foda todo mundo.
Não estão respeitando a arte, meu amigo. Pedir fruta de peruca na frente da câmera não é assim a mais respeitável das artes, né? Pode até ser algum tipo de arte aí, né? Mas também não vamos exagerar.
Não, mas esse negócio do NPC aí, bicho. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, cara. Muito se falou sobre os retardados que faziam live de NPC. E pouco se falou dos retardados que davam dinheiro pra essa galera.
Pois é.
E isso é o que mais me impressiona, cara. Como que nego dava dinheiro pra ver o outro lá fazendo essa bobagem aí. Ah, velho, eu tô ficando velho, viu, Cláudio? Eu tô ficando aqueles velhos, sabe, que olha pro jovem já num... Ah, mano, pra mim tá chato.
Mas o Felca, tem esse cara do YouTube chamado Felca, que ele fez uma paródia da live no PC, bombou.
Sim, eu vi.
Provocou com que o assunto chamasse mais atenção e fosse mudada a regra do TikTok. E depois tudo que ele arrecadou fazendo a paródia dele, ele doou pra caridade. Então...
Parabéns.
Mandou benzaço.
Parabéns.
Fez o dinheiro que a galera gastou com frutinha chegar na mão de quem precisa aí. Pô. Pra várias finalidades, saúde, educação, enfim.
Maravilhoso. Se todo mundo que tivesse feito live de NPC doasse o dinheiro pra entidades, Klaus, aí eu até apoiava, mas não é o caso, né? Então, que se foda. Vamos continuar aqui.
Pois é, mas vamos lá.
Então o cara era socorrista de ambulância.
Pois é.
Aí ele fala, nesse período eu dava plantão à noite em uma unidade de saúde, vulgo posto de saúde, onde eu ficava sozinho. Sim, eu era o vigia, o recepcionista, o socorrista e o motorista que levava os pacientes para o hospital, que ficava uns 30 quilômetros do meu local. É, bicho, eu acumulava função aí. Certo dia, de madrugada, bateu na porta uma senhora, dizendo que a vizinha dela estava em trabalho de parto, pedindo pra eu levá-la para o hospital. Prontamente, eu peguei a ambulância e já fui com a vizinha pegar a mulher. É, bicho, lembrando aí que ele falou aqui, ó, 30 quilômetros de distância do posto pro hospital, né? Então, longinho, né? Chegando lá, vi uma mulher nos seus 30 anos, extremamente calma e dizendo: meu filho, vá devagar, pois eu estou com muitas dores. Concordei e perguntei em quanto tempo ela sentia contrações. Ela respondeu: a bolsa já estourou. Eu fiquei na dúvida se eu iria devagar por causa das dores da mulher ou rápido, tendo em vista que a bolsa já tinha estourado. A vizinha foi conosco e foi ajudando a grávida na medida do possível lá atrás. Pé na tábua e eu ficava acompanhando o que estava acontecendo lá atrás pelo retrovisor do carro. A grávida ficou deitada de lado porque achou mais confortável. Passado alguns quilômetros, eu olho pro retrovisor e vejo ela mudando a posição, ficando de barriga pra cima e abrindo levemente as pernas. Moça, segura o menino que a gente tá chegando em 20 minutos.
Seguro, menino.
Pisei mais fundo e mantive a média de 120 a 130 por hora, pra não ter perigo dela parir dentro do carro. Mais alguns minutos e vejo pelo retrovisor...
Caralho!
O que foi?
Peraí que a Pri derrubou uma folha de sulfite aqui.
Mais alguns minutos e vejo pelo retrovisor a vizinha tirando a calcinha da mulher.
Eita, rapaz, é agora, não dá mais tempo.
Nossa, mano. Pensei, moça, fecha essas pernas que a gente tá chegando. Já liguei pro hospital pra todo mundo ficar de prontidão pra receber a criança, já que era de madrugada e o hospital ficava mais calmo. Quando vi, já estava aos 140, 150 por hora pra não ter perigo da criança nascer na ambulância. Faltando uns 7 minutos pra eu chegar no hospital, eu vejo a vizinha puxando e segurando a criança nos braços.
Meu Deus, velho.
Eu fui, em segundos, do desespero, de puta que pariu, a criança nasceu, até a tranquilidade. Bom, a criança já nasceu, dá pra ir de boa até o hospital, a emergência já passou.
Uhum.
Passam-se alguns segundos e a vizinha bate na divisória pra falar comigo e diz com calma: moço, o bebê não está respirando.
Puta merda.
Puta que pariu. Foi a primeira e única vez que eu coloquei 170 km por hora numa ambulância.
Nossa, velho.
Maluco. É, mas aí virou uma emergência acima de qualquer outra, né, bicho?
Pois é, cara.
Aí não tem o que fazer mesmo.
Eu fiquei até pensando se ele não tinha que parar a ambulância e ir lá ver a criança, mas também ele ia fazer o que às vezes, né, nessa situação?
É, eu não sei se ele é a pessoa adequada pra isso, né, cara? Se ele, talvez, se ele tivesse esse treinamento...
Mas o melhor é meter o pé mesmo, né?
É. Bom, ele tava 7 minutos, ele falou, né? Enfim. Lembrando que era de madrugada e praticamente não havia trânsito. Cheguei no hospital em 15 segundos após a notícia. Ao menos é isso que a minha cabeça me fez acreditar. Tudo certo, os médicos aspiraram e fizeram a criança respirar ainda dentro da ambulância.
Nossa,
uf. E levaram a mãe e a vizinha pra dentro do hospital. Maluco.
Caraca, bicho.
É, Cláudio, você acha que você tem adrenalina quando você vai na montanha-russa, Cláudio? Isso aqui é que é adrenalina, bicho.
Eu já nem vou, viu, Caio? Imagina essa situação aí. Eu não tenho estrutura, não. Se eu tivesse que dirigir na rodovia com uma criança nascendo...
É difícil, cara, manter o controle, hein?
Não, aí a criança nasce e não tá respirando, bicho. Você tá maluco.
Nossa, cara, isso aí... Ainda bem que ele, por mais que desesperado, conseguiu realizar o trabalho dele até o final, cara, porque...
Exatamente, tem que manter a serenidade ali, né, cara? Você é louco. Eu não consigo trabalhar num trampo assim, não, bicho.
Não dá, não dá. Essas coisas me fazem lembrar do meu professor de autoescola, do teórico da autoescola. Ele falava assim: você se envolve num acidente de trânsito, você olha pro seu lado e tem o cara perdeu a perna. Você socorre ou não socorre? Aí ia perguntando aluno por aluno. Aí a gente falava: depende, tem que ver, não sei o quê. Aí quando o primeiro falava assim, não, pra surpresa de todos, falava assim: tá certo. Seja o que for, só decide rápido. Porque não dá, entendeu? Pra ficar brincando em serviço. Se você não sabe, não tem estômago, não sei o que, pega o telefone, meu amigo. Chama ajuda e, sabe, age rápido.
É isso aí, chama a pessoa adequada.
Não sei se a lição dele estava de acordo com o código.
Não sei também.
Aí.
O protocolo, né? Não sei.
Era isso que ele falava na aula.
Espero que você nunca precise socorrer alguém sem perna, Cláudio.
Eu espero que não também, viu?
Aí ele fala aqui: agora era só a hora de lavar a belíssima ambulância. Sangue, placenta, calcinha, tudo junto e misturado no chão da ambulância. Coloquei luva por cima de luva e juntei tudo, colocando todo o material em um saco hospitalar e joguei no lixo contaminado do hospital. Fui lá pra frente do hospital e fiquei de boa pra esperar saber se a vizinha ia voltar comigo ou se ia ficar com a nova mãe até o outro dia. Passando um tempo, a vizinha me aparece e diz que está tudo bem com a mãe e com a criança. E me pergunta uma coisa para o meu breve desespero: cadê a calcinha dela? Ficou na ambulância, não foi? Meu, eu lá sabia que aquela mulher ainda queria aquilo. Falei: ah, verdade, ficou lá atrás, onde eu lavei a ambulância. Corri lá atrás, dentro do material contaminado que fica o lixo hospitalar, achei o saco e, ó, tá aqui dentro, tá? Me virei e inventei que tinha outra chamada pra buscar paciente. Só imagino a cara dela quando abriu o saco e viu placenta, luvas sujas, calcinha e tudo de sujeira do piso da ambulância. Pô, amigo, não precisava devolver essa calcinha aí, né, bicho?
Era mais fácil falar: infelizmente foi destruída.
Exatamente, é. Eu não sei, não vi, roubaram, sei lá, inventa alguma coisa. Não dá, não.
É, porque, cara, não deixa de ser, né, uma espécie de lixo hospitalar, né?
Porra, com certeza.
A situação foi muito inesperada, a mulher sangrou na ambulância, entendeu? A calcinha ficou no chão.
Sim, embaçadinho.
Já não é mais qualquer calcinha.
Não, não.
E, aliás, não ficou em qualquer chão, ficou no chão da ambulância.
Chão de ambulância, é. Bem lembrado. Não é dos melhores chãos que existem.
Pois é.
Aí ele diz assim: é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham outras histórias pra contar sobre ocorrências médicas. Manda pra nós aí, hein? Sei que não chegam aos pés do nosso amigo Marcos Menite, mas são diferentes.
Ah, sempre bom. Sempre escuto vocês no carro, junto com a minha esposa. E até a próxima.
Tá lá. Tá lá. Muito obrigado, Hugo. Tamo junto e, putz, tá pau a pau, cara. É que o Marcos Menite, além de tudo, tem história com fantasma, né? Realmente, possessão. Que a galera chama o resgate também, no caso da menina surtada no meio da rodovia de camisola.
Sim.
Das senhoras malucas, né? A galera chama também.
Pô, mas um atendimento desse aí, você tá louco, cara.
Ah, isso aqui foi punk. Punk. Isso aqui foi punk. Esse negócio de criança não respirar, eu fiquei angustiado só de ler. Imagina tá lá.
É, exatamente.
Meu Deus. Então é isso. A próxima história aqui, Caião. Anônimo, de um ouvinte anônimo. E ele fala: olá, Cleiton e Cledir. Ô, Caio, eu tô sentindo falta do pessoal usar mais apelidos do Toninho Tornado, viu, cara?
Tá no hype agora.
Eu sempre falo do Toninho Tornado, mas agora virou moda, cara. O mundo descobriu. Sim. O Toninho Tornado. O mundo descobriu e a galera, todo mundo se chamando. E aí, Mortadelo? E aí, Linguiço?
Borboleto.
E aí, Menopauso? Borboleto. E aí, tá isso, cara. Eu tô adorando, porque eu adoro o Toninho Tornado. Aí ele fala que essa eu vou precisar ficar anônimo, pois o dono da empresa citada agora é advogado. Xiii, rapaz. É doutor. Autoridade. Meu primeiro emprego foi em uma empresa na qual os proprietários tinham várias empresas menores operando em diversos setores, de antivírus até cafeteria.
Caralho, mano.
Adorei, porque abraça muita coisa mesmo, de antivírus até cafeteria. Vai saber, né? Fazia sapato, escova de dente, tudo, né?
Cara, esses dias eu tava tentando lembrar que antes eu passava sempre pra ir pro trabalho na frente de uma vendinha. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu esqueci o que que eles vendiam, mas eram quatro coisas, mas era tipo assim, vassoura, picolé, tá ligado? E outras paradas, assim, uma coisa nada a ver com a outra, cara. É igual essas empresas aí, ó. O cara investe em qual ramo você trabalha? Todos.
É, por que não, né? É difícil você falir, né?
É.
Ganhando com 98 coisas diferentes. Aí ele fala, eu fazia parte do TI de uma dessas empresas dando suporte a servidores Linux. Certo dia, o dono da empresa entrou em nossa sala e entregou um pendrive ao meu chefe dizendo, se você consertar, é seu.
Ué?
O que ele não contava é que o departamento de TI não só pôde consertar o pendrive, mas também recuperar os dados. E aí a coisa ficou interessante.
Eita! Mas o cara se desfez do pendrive porque não tava mais pegando, é isso?
Enfiava no PC, não reconhecia, ou pediu formatação, ou o dado tava corrompido. E ele pensou, ah, dane-se, nunca mais ninguém vai saber o que tem aqui, vou dar de presente pra alguém. Porém, ele não contava que realmente pendrives são guerreiros, cara. Eu já lavei um na máquina de lavar e conseguir depois ainda ler os dados, viu? Pra você ter ideia. Ou não também. Às vezes ele pode simplesmente cometer suicídio totalmente surpresa. Sim. Então você não pode confiar nele nem para o bem nem para o mal, cara. Sempre trate pendrive com desconfiança. Não sei se alguém ainda usa pendrive hoje em dia.
Ele fica ali entre o Nokia tijolão e a impressora, né, Cláudio?
Isso, isso é.
Ao mesmo tempo que ele é indestrutível, ele pode simplesmente não querer funcionar.
É, ele pode não querer. Ele pode jogar seus arquivos fora. Tá, dane-se. E é um vetor de vírus também inacreditável, viu?
Ah, é.
Dentro do pendrive, ele continua aqui. Havia diversas fotos do dono da empresa e sua esposa em momentos de alegria com profissionais do prazer adulto.
Rapaz, elaborado, hein, Klaus?
Já circulavam rumores na empresa de que o dono gostava muito de praticar o esporte. Mas a percepção da realidade de um indivíduo muda completamente ao se deparar com material comprobatório.
É verdade. Quando o boato acontece na sua frente, quando o boato se materializa na sua frente, é diferente.
Se materializa, cara. Já dizem os cientistas, né? Uma frase comum aí no meio crítico e racionalista é de que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias.
É verdade.
E caiu aqui no colo dele essa evidência extraordinária.
Extraordinária mesmo.
Acredito que a empresa deve ter sido sediada em algum antigo bordel, pois o que rolava de sacanagem ali não tá escrito. Os dois donos tinham uma massagista própria, que embora não fornecesse serviços sexuais a eles, já foi pega com gerente.
Nossa.
Existe outra história ali que se destaca, mas fica pra outra ocasião. Um abraço, meus caros, e uma boa semana.
Maravilhoso, cara. História curta, mas dá pra sacar como deve ter sido satisfatório, né, cara? Isso aí. E nem tô dizendo aqui, Klaus, da qualidade do material, viu? Que isso aí, nesse momento, é o de menos, né? A qualidade do material encontrado ali é irrelevante, eu diria. Inclusive, se for de baixa qualidade, talvez você seja ainda melhor.
E, cara, é interessante porque chega a ser novelesco, porque é o advogado, é o doutor, autoridade, empresário de sucesso de vários segmentos que vão do antivírus à cafeteria. E, no fim das contas, ele também investe em outras atividades e atividades que também são variadas e envolvem bastante gente, né?
Exatamente. É o cara dos negócios mesmo, né?
É um homem de negócios, sem dúvida.
O cara gosta do negócio.
Que maravilha. Mas não entende de informática, né, cara? Não, garoteou é forte. Garoteou forte, hein, cara? Putz, tu é dono de uma empresa de antivírus, velho. Dá uma dessa, pelo amor de Deus.
Faltou ele falar aqui, Klaus, quem que ficou sabendo da parada depois, né? Se foi uma coisa que ficou ali só entre ele e o departamento ali, se o negócio espalhou e tal, porque a gente já viu história aqui de caso que espalha pra empresa inteira, a pessoa até perde a autoridade, né, cara? E aí fica difícil, porque se tem intimidade exposta assim, não é fácil, não. Faltou esse detalhe aí na história.
Pois é. Ah, cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Se o Dois Empregos tivesse imagem, Caio, eu acho que nós estávamos até presos já, viu?
Ah, tá.
Ainda bem que a gente só fica sabendo das coisas por ler aqui as histórias e que o pessoal geralmente manda em texto. Ah, mas também, aliás, hoje tivemos áudio, né, Caio?
Exatamente.
Hoje um ouvinte decidiu contribuir enviando sua faixa de áudio aí.
Exatamente. É o Rodrigo Tischer. Na verdade, são duas histórias. Eu posso colocar a primeira aqui? Vamos mandar a primeira, hein?
Pode mandar.
Salve, pessoal. Tudo bem? Ando maratonando o podcast de vocês e é sensacional. Um dos melhores podcasts que eu já ouvi. E eu tenho um caso pra contar pra vocês. Eu trabalhei em escritório. Foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. Tinha um rapaz, ele era do Mato Grosso do Sul, o escritório aqui em Porto Alegre. E ele era um cara muito grande, assim, gordo, obeso. Parecia o Snorlax do Pokémon, sabe? Ele era muito lento, assim, muito chapadão. Dentro do escritório também tinha outros personagens. Tinha todos os personagens possíveis, tá? O foco hoje é o... Não era pra falar o nome dele, mas falei.
Ô, cara burro!
E o lance é o seguinte, cara, dentro do escritório tinha, sei lá, 20 homens. E 20 homens e tinha uma mulher, apenas uma mulher que trabalhava pra gente dentro do escritório, que era uma advogada. E aí um dia ele pegou, foi no banheiro, ele sempre foi muito assim de falar as coisas sem pensar, sabe? E um dia ele pegou, era um escritório assim, sei lá, tipo uns 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, são várias baiucas, né? E um dia ele chega, sai do banheiro e fala assim, ó, por acaso alguém cagou um abacaxi? Tá cheio de sangue na privada? Meu pai do céu! De longe tu via a advogada assim, ó, pálida, pálida, pálida. E todo mundo ficou com uma cara assim, tipo, puta, e agora? O que que a gente fala? Nosso chefe da época falou assim, rapaz, por favor, fique no seu lugar e se comporte, não sei o quê. E aí depois ela pegou e levantou assim, desculpa, pessoal, mas eu tô menstruada, puxei a descarga, mas aparentemente não desceu, não conferi e tal. Mano, por Deus, assim, ó, acho que foi o momento mais constrangedor que eu passei.
Não é a primeira que chega desse tipo
não
aqui,
é,
né,
não cara? É. A gente já teve o outro lado da história, né?
Já tivemos, o drama.
Da funcionária que se deparou com essa situação sem a descarga estar funcionando e teve que explicar pra galera que pintou a água de rosa, né?
É, e o que se destacou aqui foi a delicadeza dele ao resolver a questão indagando em voz alta se alguém cagou um abacaxi.
É uma boca aberta, né, cara? É uma boca aberta, sem dúvida. O cara mete essa sem imaginar que alguém pode realmente ter cagado o abacaxi e se ofender muito.
Ele mandou mais uma aqui. Será que dá pra botar? Acho que dá, né?
Vamos lá.
E o outro personagem que tinha no escritório, que era muito cômico, era um maluco bem magrinho que tinha, ele trabalhava no protocolo. Ele era responsável por fazer a impressão dos protocolos, dos documentos pra poder protocolar no fórum. Nessa época eu trabalhava no financeiro, só que o escritório, por não ser um lugar muito grande, ele era dividido só por baiucas, assim, então tinha acesso com todos os setores. E aí um dia, verão, assim, sei lá, janeiro, fevereiro, sol bonito, a gente trabalhando, e esse nosso colega, ele era chegado no verdinho, né? Chegava direto, assim, com os olhinhos vermelhos e tal. E aí um dia ele pegou, todo mundo meio-dia sai pro almoço, né? E daqui a pouco a gente volta pro escritório, uma da tarde, mais ou menos, uma e pouquinho da tarde. E nada do rapaz chegar. E nada. E o tempo foi passando, daqui a pouco, duas da tarde, o nosso chefe. Pessoal, alguém viu o fulaninho lá? E a gente, cara, não viu, o cara saiu pro almoço e não voltou mais. Todo mundo meio-dia sai pro almoço, né? E daqui a pouco a gente volta pro escritório, uma da tarde, mais ou menos, uma e pouquinho da tarde. E nada do rapaz chegar. E nada. E o tempo foi passando, daqui a pouco, 2 da tarde, o nosso chefe. Pessoal, alguém viu o fulaninho lá? E a gente, cara, não viu, cara, saiu pro almoço e não voltou mais. E a gente começou a ficar preocupado, porque aqui em Porto Alegre a zona ali tinha bastante assalto e tal. E aí eu sei que a gente ligou pro pai do rapaz, perguntou se ele tinha dado alguma notícia. A gente ficou preocupado, a gente ligou pra polícia para dizer que o rapaz tinha desaparecido, que ele não tinha voltado pro escritório. E em resumo, no outro dia, às 8 da manhã, ele chegou no escritório. E a gente ficou assim, meu Deus, o que, que aconteceu contigo, cara? Que tu desapareceu, tu tá bem? E ele pegou e largou uma assim, ó, bah, pessoal, ontem tava um dia tão bonito, um sol tão gostoso, uma brisinha tão leve. Ah, não podia desperdiçar esse dia e não queimar uma na praça, né? Cara, todo mundo ficou apavorado, o cara tinha ido fumar maconha e faltou o trabalho.
Maravilhoso, Klaus. O cara não conseguiu se segurar porque o dia tava muito gostoso. Então, não vou trabalhar não, vou fumar um na praça.
Cara, queria entender melhor esse ambiente de trabalho, onde a pessoa consegue sentir a vontade pra assumir ao mesmo tempo que faltou à toa e que também tava usando droga. Que é mais só se inventar que tá doente, entendeu? Porque, pô, como assim, cara? Na moralzinha, tu vai falar... Então, não é nada do que vocês estão pensando. Faltei pra usar droga. Mas tive meus motivos. Tava sol.
Sim, pô, tava uma brisinha gostosa.
Tava gostoso.
Não deu pra evitar.
É.
Pô, é foda, cara. Vou falar pra você, viu, bicho? A gente reclama aqui frequentemente de... Pô, fulano não faz nada no serviço, foi promovido no meu lugar, não sei o que e tal. A gente vê essas coisas acontecendo, né? Agora, um maluco desse que leva o trabalho com essa seriedade, bicho.
E não foi demitido, né?
Não foi demitido. Não dá pra acreditar, né, cara? Como será que tá hoje em dia um cara desse, né, bicho?
É a empresa maconheiro friendly, né? Você pode ali, de vez em quando, dar um 2 na pracinha e faltar que tá de boa. Ah, cara, como que tá o cara? Não sei, né, velho? Porque não deu muitos detalhes aqui, né? Da idade e tal.
Ah, é jovem. Certamente é jovem, né? Possível.
Porque tem muita gente que faz dessas, cara, e depois toma juízo. Coisa de, sei lá, de faculdade, tá ligado? Mas também vai ter pessoas que vão ficar nessa vida aí até pra sempre. Eu não sei, velho. Eu não sei. Tem. Boa pergunta.
Vira aqueles velho bicho grilo, né?
Velho bicho grilo. É, pô, cara, esses tempos, acho que eu não sei se eu contei aqui no programa, eu tava no mercado, uma senhora bicho grilo me abordou perguntando se eu não gostaria de abandonar a sacolinha plástica. Eu colocando as frutas ali dentro da sacolinha e eu pensando, vou levar as frutas soltas na mão pro caixa pra pesar. E a senhora me querendo me educar. Não, sabia que isso tem impacto ambiental? Eles aceitam você levar sem a sacola. Olha, cara, mas eu tava de fone ali fazendo minhas comprinhas de boa.
Ah, mano.
E a senhora se deu o trabalho de me interromper, me cutucar, moço, e eu tirar o fone pra ouvir isso. Olha, teve o efeito oposto, viu? Eu saí do mercado com raiva do meio ambiente, com muita vontade de comer sopa tartaruga e principalmente... Vê se o pessoal legaliza a maconha pra proibir pros maiores de 50.
Boa.
Porque aí fica mais bem regulado que velho não tem que estar fumando maconha, não.
É, bicho. Pô, a militante do hortifruti é foda, né, cara?
A militante do hortifruti,
é. Não, não dá. Você tá militando no hortifruti, minha filha. Ah, vai tomar no...
Mas teve um efeito muito oposto, cara. Não, e sem contar, velho, que você pegar do ponto de vista prático mesmo, eu levar uma sacolinha pra casa e ainda vou reutilizar como lixo, como sacolinha de lixo, tem um impacto ambiental que não faz grande diferença. Se você pagar, pô, militar, vai militar na indústria, entendeu? Na galera que tá ali usando um plástico, fabricando as coisas.
Esses dias eu vi um tweet maravilhoso, que o Neymar foi num dos maiores jatos do mundo, da sua casa de Paris pra Arábia Saudita, onde ele foi jogar agora. O jato foi só com ele. É ele e a turma dele ali, mano. É, o jato é enorme, né? E aí o cara comentou assim, pô, ainda bem que eu tô lavando a caixinha do extrato de tomate aqui em casa pra salvar o meio ambiente.
Pois é, cara. Pois é, a galera às vezes pega no pé com umas coisas que você fala, cara, o que eu vou consumir o ano inteiro com isso aqui, tem empresa que tá consumindo por minuto.
Exato.
Eu não vou economizar a minha escovação de dente. Cara, eu posso estar falando uma coisa aqui que eu vou ser xingado depois pelos ouvintes, mas eu vou assumir o risco.
Vale.
Eu não acho que a minha fechar a torneira escovando os dentes ou economizar a quantidade de sacolinha no mercado faça qualquer diferença.
É.
Ah, mas se todo mundo fizer, acho que também não vai fazer qualquer diferença. Vocês me desculpem, posso estar falando uma ignorância aqui, eu assumo. Mas não boto fé, cara.
É, o grande problema não tá em nós mesmo. Mas...
Não tá em nós. Enfim. Então é isso, Caião. Temos aí um cara que esse sim sabe apreciar a natureza e não é economizando sacolinhas.
Exatamente.
A próxima história aqui é da Jéssica. Ela fala, olá, senhores. Hoje vou contar uma história do meu pai, motorista de caminhão aposentado. Ele trabalhou em uma empresa que nem existe mais e o dono hoje, falecido, não entendia que havia um limite entre o trabalho e os favores pessoais. Nossa, que bom que isso ficou naquele tempo, hein, cara? E hoje em dia, os empresários, eles entendem com perfeição. As coisas mudaram. Vamos lá. Certo dia, ele chamou meu pai para buscar uma lancha dele em outro estado. Pra piorar tudo, decidiu ir junto. Seriam alguns dias de ida e volta. E minha mãe montou uma malinha com trocas de roupa e uma toalha. Eis que no primeiro hotel que eles pararam no caminho, o velho pegou a toalha do meu pai, que depois do banho precisou se secar com a camisa.
Nossa, puta que velho.
Nossa, cara.
Filho da puta, mano.
Mas isso aí, o cara tá de sacanagem, velho. Não pode ser.
Muita humilhação, mano. É. A pessoa tem que se enxugar com a camisa, velho.
Não pode ser. Aí ela fala, mas não há nada que não possa piorar. No jantar foram pra um restaurante, o velho pegou um suculento pedaço de carne com bastante gordura, tentou morder e arrancar um pedaço, mas não conseguiu. Então estendeu a mão, colocou no prato do meu pai um pedaço semi-mastigado e meu pai perdeu até o apetite.
Cara, que é isso?
Meu Deus, ele tentou morder, tava borrachuda a carne, ele falou, ah não, pega pra você, foi isso?
É, mas que loucura, cara. O cara vê o funcionário como escravo mesmo, sabe? É. Segunda linha, tá ligado? Que isso, cara?
Nem a Cassandra do Sai de Baixo que falava, que isso, a doméstica está me desrespeitando, controle os serviçais dessa casa. Nem a Cassandra não fazia um negócio desse, Caio.
É, exatamente.
Depois desse perrengue, meu pai aprendeu a sentar a uma boa distância dele nos restaurantes. Meu pai merecia um adicional de insalubridade por essa viagem.
Porra, merecia mesmo.
Merecia, com certeza. O adicional de insalubridade é mais um vale-refeição ali só pelo bife. A outra história que vou contar é do meu avô. Olha só que são três gerações de dois empregos aqui, ó.
Olha.
Do avô que também era caminhoneiro. Um belo dia, ele saiu pra viajar e em meio a uma subida forte, a barriga começou a desandar. Foi uma verdadeira batalha, já que ele não podia parar naquele trecho e tinha que terminar de subir segurando com todas as forças.
Tá parecendo a história da grávida lá, né, Klaus? Mas nesse caso aqui, o parto é outro.
Chegou um ponto crítico que o suor já vertia e meu avô não conseguiu mais segurar. Nossa. Pra piorar a humilhação, ele não tinha uma muda de roupa na cabine e a calça e a cueca não tinham salvação.
Caralho, maluco se cagou no caminhão, mano.
Nossa, puta merda. Mas caminhoneiros são muito unidos e quando um para na estrada, sempre aparece outro oferecendo ajuda. Eis que aparece um conhecido dele da mesma cidade que oferece uma bermuda pra ele e promete que aquela história morre ali.
Importante.
Meu avô, inocente, acreditou na bondade do sujeito. Essa bermuda vai sair cara, hein, Caio? Ambos iriam descarregar no mesmo lugar. Na verdade, o avô dela já tinha descarregado, né? E o cara foi na frente pra dar mais privacidade pro meu avô se trocar.
É porque essa troca é humilhante pra caralho, né?
É humilhante. Essa é terrível.
Você tá na beira da estrada e você tem que tirar uma calça cagada, velho. Porque numa hora dessa já escorreu por tudo, né, cara? Então fica igual o avião que a gente falou episódio atrás aí, que pelo amor de Deus.
É, nossa, aquela foi terrível. Então, pois é. Totalmente situação de Dudu Camargo, sem um micro-ondas sequer pra poder esconder a roupa usada. Ela prossegue aqui. Ao chegar na fábrica pra descarregar, já na portaria, todos sabem do ocorrido. E não tem um que não ria de deboche chamando meu avô de cagão. O bom samaritano precisou se esconder em um banheiro e alguns seguranças tiveram que conter o meu avô, que decidiu que o réu primário dele ia ser perdido ali. Parabéns pelo trabalho, senhores. Vida longa ao podcast.
Ah, cara, eu acho que nesse caso aí o cara pegou muita pilha, viu, Klaus? Porque ali, cara, você já perdeu totalmente a dignidade, né? Então ali você trocou a sua dignidade por uma bermuda, que era o que você tava precisando no momento, né? Então eu acho que ele tinha que ter aceitado, já sabendo que ia ser zoado a hora que chegasse lá, e vida que segue. Cara, não tem como você conter esse tipo de zoeira aí, não.
Pois é, não tem como. A não ser que ele tivesse feito algum tipo de negociação prévia mesmo, né?
É, não, mas ali ele tava em desvantagem, né, cara?
Tava.
Um cara que tá com as calças cagadas, Klaus, ele não tem poder de barganha, entendeu?
Não tem. Um cara que tá... Olha, isso é uma frase que dá até dá uma camiseta, viu, Caio? Aí, ó, fica a dica aí pra Monkey Job. O homem com a calça cagada não tem poder de barganha. É verdade, cara. Dudu Camargo é prova disso.
É prova disso. Ele foi falar o quê? Não tem como.
É isso. Pois é, Caio. É isso, essas são as histórias de hoje. Cara, vários elementos clássicos aqui do Dois Empregos, hein? Chefe folgado, defecação...
Ambulância, drogas...
Ambulância... E hoje foi um programa completíssimo, hein? Então vamos agradecer eles, Caio, os nossos assinantes lá do PicPay...
Boa!
Que ajudam o programa a acontecer. E em breve, assinantes de outros lugares além do PicPay, hein?
Isso aí.
Então vamos a eles, Caião. Começando aqui, Alex Pereira, o Wanderson Risseri, Marcos Tarini, Melissa Brasileira... Siak, Juliano Dalla Costa, Diego Araújo, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Lucas Duarte, Matheus Cota, Valmir da Silva Júnior, Mariana Favarato e Beatriz Takagi.
Boa, lá no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Eles, no pique, hein? Arthur Fazol Cruz, José Alberto Crescim, Heitor da Silva Júnior, Weller Alves, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Alberto Martinez, Thiago Pereira, Douglas Silva, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis, Ricardo Oliveira, Misael de Castro, Mariana Doca, Thiago Cruz, Carlos Henrique Reis, Juan de Carlos Oliveira, Matheus Costa, Vinícius Samuel dos Santos, Lucas Souza, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Cristine Kazumi, Jonathan Felipe, Pablo Gimenez, Denis Correia, Jefferson Feitosa, Valteir Freitas, Rodney Júnior Gomes, Rodrigo Silva dos Santos, Sérgio Filho, Patrícia Ioco, Raquel Stephanie Martins, Luiz Henrique Rodrigues, Josiane Freitas, Benhur Brião, Frederico Bull, Cristina Alvarez, Josiane Freitas de Souza, Laís Milani, Amanda Shinohara, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Jonathan Souza, Robson Orlando, Diego Miranda, Flávio Teles e Eric Souza.
Eita! Nossa, essa lista tá crescendo. Que alegria, hein? Que alegria.
Que alegria.
E lá no plano VIP, que vai ganhar aqui efeitos sonoros que o Silão vai colocar.
Mas hoje dá pra ser de ambulância.
Eu acho que pode ser de caminhão. Silão, capricho. Vai aqui o nosso agradecimento pro Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Guilherme Cabral, Lucas Sassenburg, Felícia Fagundes, Rodrigo Stranieri, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Jimi Hendrix, Rodrigo Ibairro, Nuno, Sara Yogi e Elício Neto.
Boa, e agora eles, Klaus. Eles que não são loucos o suficiente para darem na mão do TI um pendrive com fotos íntimas, mas são loucos o suficiente para estarem aqui no maior plano possível do Dois Empregos, ajudando esse programa a existir cada dia mais, existir e resistir. São eles, Débora Diniz, Luca Prado e Roberto Furutani. Valeu, boa, rapaziada.
É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês. Para contribuir no picpay.me/2empregos ou, dependendo da data, 2empregos.com.br. Dá uma olhada lá. Se você tá ouvindo isso aqui depois, já tá no ar.
Boa.
Agradecemos. Voltamos semana que vem com mais um magnífico programa. Valeu, falou, tchau.
Falou.